Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência e divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer durante a videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Ricardo Botelho, diretor-presidente da companhia, para iniciar nossa apresentação. Ricardo, pode prosseguir, por favor?
Só um segundinho, pessoal. Eu estou aqui com uma dificuldade técnica aqui. Então, um minutinho só. Ok, pessoal, me desculpa aqui pelos problemas técnicos que eu tive agora. Gostaria de dar início, então, à nossa videoconferência. Obrigado, operador. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de todos aqui nessa apresentação do resultado do terceiro trimestre de 2023. Participam aqui do evento os seus respectivos times: o Maurício, que é o CFO do Grupo Energisa, Fernando Maia, vice-presidente de regulação, Jaurélio Souza Filho, vice-presidente de redes, a Daniele Salomão, vice-presidente de gestão, Roberta Godoy, que é vice-presidente de Energisa, e demais executivos da companhia e time também de relações de investidores. Eu estou falando de Vitória, aqui no Espírito Santo, e também estou aqui ladeado aqui pelo Fábio Bertolo, que é o CEO da companhia. Bom, primeiramente peço a gentileza que vocês estejam atentos aos avisos nesse slide antes de qualquer tomada de decisão de investimento da companhia. Eu vou dar início então à apresentação hoje dos resultados do grupo no terceiro trimestre. Gostaria de destacar que este é o primeiro trimestre que nós consolidamos os resultados da ESGás, nossa primeira aquisição do segmento de distribuição de gás natural. E a aquisição da ESGás, ela, além de reforçar nosso ecossistema de soluções, reafirma o nosso papel de sermos protagonistas da transição energética no Brasil, o nosso objetivo de diversificação de portfólio com ativos que trazem excelentes oportunidades de crescimento e geração de valor. Por ser um combustível mais limpo e eficiente, que substitui com vantagem outros combustíveis fósseis, o gás natural vem adquirindo uma relevância muito grande no Brasil nos últimos anos. Perspectivas positivas para os próximos anos também são bastante ampliadas também, motivadas pela mudança do marco legal do gás natural, pela entrada de novos atores na produção e no consumo, e pela importância que as termoelétricas a gás natural adquirem ao complementarem as fontes renováveis, garantindo maior segurança energética ao país. Segundo a EPE, o potencial de produção de gás natural no país irá crescer 90% até 2032, e o consumo tende a seguir as mesmas tendências, com a ampliação de novos mercados que demandarão crescente rede de duas infraestrutura, especialmente da rede de distribuição, que já cresceu 115% nos últimos 10 anos no país. A aptidão de crescimento de gás natural no mercado capixaba é extraordinária. O mercado potencial endereçado apresenta múltiplos expressivos em relação à posição atual em cada segmento de consumo. Destaco o segmento industrial, que hoje, nesse ano, até o momento, representa 93% do consumo não termoelétrico, que conta com uma sólida base de indústrias competitivas e bem situadas em seus campos de atuação. A baixa penetração de clientes residenciais é outra grande alavanca para o crescimento da S-Gás. E diante desse cenário favorável, a S-Gás é um investimento seguro para a entrada do Grupo Energisa em um segmento de gás, uma empresa solidamente estruturada, originalmente sem passivos e com ativos em condições adequadas para darmos os nossos primeiros passos nesse setor. A empresa conta com um experiente time de executivos oriundos do setor de distribuição privado, e a essa base sólida vamos aportar também a nossa expertise em turnarounds bem-sucedidos em mais de 100 anos de atividade no mercado de distribuição de energia, para impulsionar a evolução e a competitividade do mercado de gás no estado do Espírito Santo, com benefícios para todos os envolvidos. Nosso plano de investimentos, referente ao primeiro ciclo de revisão tarifária, que foi de agosto de 20 e vai até julho de 25, e que foi aprovado pela Agência Reguladora Estadual, a ASP, tem a previsão de um aporte de 193 milhões. Inicialmente, o planejamento era de que 98 milhões desse total fosse alocado nos próximos 2 anos. Mas a nossa expectativa é de acelerar a implementação desse valor para expandir a rede urbana, majoritariamente em Vila Velha, Vitória e Serra, em grande região metropolitana de Vitória, e rede de aço, Amás, Tronco, na região norte, em São Mateus, além de ampliar a eficiência e a tecnologia de operação. A escolha da S-Gás também está diretamente atrelada às condições favoráveis que nós encontramos aqui no Espírito Santo. A grande disponibilidade de gás natural em campos offshore, novos produtores em campos onshore, conta ainda com uma boa rede de transporte, estações de tratamento e compressão de gás natural, que hoje opera com uma grande ociosidade. Além da logística favorável aqui no estado, um ambiente de negócio que acolhe a iniciativa privada e que dão segurança aos investidores de longo prazo. O investimento nesse setor também viabiliza o desenvolvimento de fontes de gás que nós chamamos de gás natural renovável, o biogás e o biometano. São também muito relevantes para a descarbonização da indústria brasileira. Em alinhamento com a regulamentação federal e estadual, nossos dutos já podem transportar o biometano, considerado pela ANP, equivalente ao gás natural nas suas características. A recente aquisição também da Agric, Santa Catarina, que abordaremos mais adiante, reforça nossa estratégia de ser um provedor de soluções renováveis que vão além da distribuição de gás. Obtivemos recentemente autorização da ANP para comercialização de gás e devemos em breve ter os registros para operação em diversos estados da federação. E a evolução, a inovação não para por aí. Acreditamos também no potencial da captura, do uso e armazenagem de carbono, na produção de hidrogênio azul. Entendemos que o Espírito Santo tem boas condições, boas possibilidades de ser um hub para essas tecnologias. Com isso, eu passo a palavra para o Maurício Botelho, o CFO, diretor de Relações Investidoras do Grupo, para apresentar os principais resultados do terceiro trimestre de 2023.
Bem, boa tarde. Agradeço a todos pela presença em mais uma divulgação do resultado trimestral do Grupo Energisa. Primeiramente, eu gostaria de informar que, em continuidade à reapresentação das demonstrações financeiras, conforme foi divulgado no quarto trimestre do ano passado, nós estamos também reapresentando os 9 meses de 22 para considerar os efeitos da representação do primeiro tri de 22 e assim ter uma comparatividade melhor entre os períodos. Bem, voltando aqui para os resultados do trimestre, nesse slide eu destaque o robusto e sustentável crescimento do EBITDA ajustado recorrente, evoluiu 25,2% no trimestre, 18,5% em 9 meses. O segmento de distribuição de energia elétrica foi o segmento que mais contribuiu para o EBITDA consolidado, de 2,1 bilhões. A margem bruta ajustada, sem VNR, do segmento de distribuição de energia elétrica, cresceu 12,6%, que é o equivalente a 293 milhões no comparativo com o terceiro trimestre de 2022, e totalizou 2,6 bilhões. No acumulado de 9 meses de 23, destaco, além do segmento da distribuição, a Reenergisa, que contribuiu com 100 milhões no consolidado do grupo. Por favor, próximo slide. Vamos falar sobre o PMSO. Apresentou um incremento de aproximadamente 18% no comparativo entre trimestres, impactados aqui pela linha de pessoal e serviço, muito em função da adequação da companhia aos novos padrões de qualidades definidos na resolução 1000 da ANEEL, além de reajuste salarial dos acordos coletivos e adição de novos negócios, como geração distribuída, transmissão e distribuição de gás. O segmento de distribuição de energia, ele representa quase 90% do nosso PMSO consolidado, ele até reduziu a taxa de crescimento, ele evoluiu no trimestre 8,1% no trimestre, ante aos 11,2% de 9 meses. Sendo mais específico aqui nas variações de pessoal e serviço, eu destaco aqui na linha de pessoal, né, um aumento de 21 milhões em salários, em cargos, aí é justificado pelos acordos coletivos que ocorreram no ano de 22, com uma inflação mais alta, né, e a ES Gás, aí ela contribuiu, adicionou nesse trimestre, né, 3,6 milhões. No segmento de, no, na linha de serviço terceiro, nós tivemos um aumento de 18 milhões no serviço de consultoria, 24 milhões em despesas de manutenção corretiva, preventiva, manutenção de equipamentos, despesas com leitura, inspeção e outros efeitos aqui relacionados à resolução 1000. Apesar desse crescimento do PMSO no trimestre, o Grupo Energisa continua atuando com disciplina na gestão dos recursos operacionais e melhorando os padrões de qualidade, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. Vamos passar para o próximo slide, do lucro líquido consolidado. Destaco aqui que é a primeira vez nesse ano que observou uma relação entre trimestre, onde que se tornou positiva. Na comparação com o terceiro trimestre de 22, o lucro líquido cresceu 45%, totalizou 688 milhões. Já o lucro líquido ajustado recorrente, que aí desconta os efeitos da VNR, da distribuição, e ajusta os resultados aí do regulatório no segmento de transmissão, ele apresentou um crescimento de 19%, ou seja, 86 milhões a mais, e totalizou 538 milhões no trimestre. Esse resultado também é reflexo do resultado financeiro líquido do período, que representou uma despesa financeira menor em 300 milhões, totalizou 650 milhões no trimestre. Essa redução aí é explicada principalmente por despesas de 343 milhões a menor na marcação a mercado de derivativos. Basicamente, é a opção de compra da EPM e o bônus de subscrição da sétima emissão, que foi exercido em agosto do ano passado, né? Só lembrando que esse último item aqui do bônus de subscrição, ele já não impacta mais o resultado desde o quarto trimestre de 22. Passando para o próximo lado, vamos falar aqui sobre investimentos. Ele reduziu em 15,1% aí no trimestre, passou de 1,82 bilhão no terceiro tri de 22 para 1,55 bilhão no terceiro tri deste ano. Em 9 meses, a queda de investimento já foi menor, foi 3,6%, e finalizamos o período aqui com 4,63 bilhões. No trimestre, os investimentos do segmento de distribuição caíram 316 milhões, quando se compara os trimestres. Já a Reenergisa incrementou 49, quando comparamos aqui o terceiro trimestre. E 385 milhões a mais, quando se compara o período de 9 meses. No caso aqui da Reenergisa, a quase totalidade dos investimentos foram dedicados aqui ao segmento de geração distribuída, que terminou os 9 meses de 23 com 837 milhões investidos em geração distribuída. Próximo slide, por favor. Bem, aqui o Grupo Energisa fechou o indicador de alavancagem de dívida líquida por EBITDA ajustado em 3,3 vezes, acima do indicador de junho, que foi de 2,9 vezes. Grande parte explicada aqui pela consolidação da S-Gás. No trimestre, foi o primeiro trimestre, então agregamos somente 3 meses de EBITDA, mas a gente consolidou todo o dispêndio da aquisição do ativo, que foi mais ou menos 1,5 bilhão. O índice de alavancagem continua ainda controlado, ele está abaixo dos limites do covenant, né? A maioria das dívidas, o indicador é 4,25 vezes o indicador dívida líquida por EBITDA ajustado para efeitos de covenant. A posição de caixa encerrou em 5,2 bilhões, lembrando que em outubro nós emitimos 1,8 bilhão em debêntures de infraestrutura, que não está desse número aqui de final de setembro. Bem, eu finalizo o comentário sobre o consolidado. Vamos entrar agora nos principais segmentos de negócios da Energisa, né? Então, vamos iniciar aqui pela distribuição. Nós temos um quadrinho aqui. Vejo que no terceiro trimestre foi relevante aqui para os resultados positivos apresentados. Destaque aqui da evolução do EBITDA sem VNR, cresceu 16,4% no trimestre, totalizou 1,77 bilhão. E o crescimento de mercado e os processos de revisão tarifárias contribuíram também para a melhora dos indicadores financeiros no segmento de distribuição, né? Nós temos um slide aqui sobre o mercado, né? Ele atingiu a maior taxa de crescimento para o terceiro trimestre dos últimos 4 anos. O destaque aqui é a classe residencial, evoluiu 6,7% no trimestre. Tivemos aumento de consumo em todas as distribuidoras. Foi muito impulsionado por temperatura acima da média no período, principalmente na região do Centro-Oeste, e aí é ocasionado aí pelo fenômeno El Niño, que ainda persiste. Só para dar uma ilustração aqui sobre essa questão de temperatura, né? No trimestre foram registradas 40 ondas de calor nas maiores cidades da nossa área de concessão. Foram 25 a mais do que terceiro trimestre do ano passado. Outra métrica interessante, que a gente chama de Cooling Degree Days, que é uma medida de quão quente a temperatura está durante um período em dias, né? Nas nossas áreas de concessão, a necessidade de resfriamento foi 21% maior do que o terceiro trimestre do ano passado. Além desses efeitos climáticos, o bom desempenho da cadeia de alimentos também foi decisivo aqui para a performance. A classe comercial, armazém de grãos, grandes varejistas também se destacaram. E, adicionalmente, a classe industrial, frigoríficos e produção de grãos e derivados, em linha aqui com a safra recorde, né, puxaram o resultado aí, seguidos aí pelo também no segmento de produção de papel e metalurgia. Vamos aqui agora para um slide sobre perdas elétricas, né, da companhia. Nós seguimos aí de forma consistente, abaixo do referencial do regulatório. Os últimos 24 meses estamos abaixo. Nesse trimestre nós tivemos a perda total de 12,53%. Ela está 0,47 pontos percentuais abaixo do limite. No comparativo com o trimestre anterior, ela aumentou 0,24 pontos percentuais por causa aí do crescimento da demanda, explicado aí no slide anterior, né? que também não foi todo refletido no faturamento, né, devido à diferença entre o período de medição e o calendário de leitura, principalmente nas regiões do Norte e Centro-Oeste. E, obviamente, esse efeito tende a ser corrigido nos meses seguintes, né? Eu queria destacar aqui o excelente desempenho aqui da Energisa Rondônia nesse quesito de perdas, reduziu em 1,5 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 22. Isso representou 0,19 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, e é o melhor resultado histórico de perdas daquela companhia. Passando aqui um slide sobre qualidade, vamos falar aqui sobre o DEC-FEC, das principais empresas. Como vocês podem ver, estamos abaixo dos limites regulatórios, e um destaque aqui para o FEC em Mato Grosso e na Energisa Sul-Sudeste, que atingiram a melhor marca histórica aqui de FEC nessas duas companhias. Outro slide é sobre, vamos falar sobre inadimplência, né? Aqui evidencia as ações aí que nós tomamos nos últimos anos. Elas são eficientes, contribuem aí para a melhoria de arrecadação, ainda mais no cenário aqui econômico mais desafiador, né? Nesse trimestre, o segmento de distribuição de energia, a gente reduziu 33 milhões nas perdas esperadas com o PDD, totalizou aí 48 milhões, e no acumulado de 9 meses, o rubrico melhorou 94 milhões. A taxa de inadimplência é outra que nós utilizamos aqui. Ela fechou aqui o trimestre em 1%, nível aqui similar ao que apresentávamos antes da pandemia da Covid-19. Passando aqui o próximo slide, vamos falar um pouquinho aqui da S-Gás. Aqui nós mostramos os principais indicadores financeiros da S-Gás do trimestre. É o primeiro trimestre que nós consolidamos no grupo, né? Já contribuiu com 47 milhões de EBITDA e 29 milhões no lucro. Estamos aqui em processo de integração com essa companhia e acreditamos bem no crescimento dela, né? Eu queria destacar um item que foi o aumento do número de clientes, aí crescendo 8%, né? Finalizamos aqui em setembro com 78 mil clientes, né? Então nós já estamos aqui superando a marca dos 80 mil clientes, tá? No próximo slide, vamos falar agora sobre transmissão, tá? O terceiro tri, destacamos a conclusão e entrada da operação do quinto transformador de 130 kV da subestação Mauá 3, referente à obra de reforço da concessão do Amazonas. A energização foi concluída com 5 meses de antecipação frente ao prazo original. Mantém aqui o histórico aqui do grupo de sempre antecipar a entrega desses empreendimentos de transmissão. A evolução do EBITDA regulatório foi de 32,8% no trimestre, explicado basicamente pelo reajuste da RAP de 3,93%, a entrada de operação da concessão da Energisa Tocantins 1, que foi em dezembro de 22, o reforço da Pará 2 em março de 23 e as novas instalações aí da concessão do Amazonas que eu acabei de mencionar. Após esse reajuste tarifário, a RAP total do segmento de transmissão vai atingir 818 milhões, incluindo aqui a receita com serviço de fibra ótica. Queria destacar também que a Energisa Amazonas, que ainda está em construção, ela tem uma RAP parcial de 34% dos ativos já operacionais. Nessa concessão, nós temos a possibilidade aqui de adiantar o recebimento de RAP parcial em termos de entregas intermediárias até a conclusão total do empreendimento. Vamos agora para a Energisa. O EBITDA da Energisa, aqui ele considera a soma dos resultados individuais da geração distribuída, da comercializadores, dos serviços agregados, cresceu 75% em comparação ao terceiro tri de 22, atingiu 55 milhões no trimestre. Destaco aqui a geração distribuída, que agregou 26 milhões nesse trimestre, ou 105% acima do terceiro tri de 22. Os investimentos foram de 271 milhões, representou um crescimento de 22% comparado com o mesmo trimestre de 22. Na geração distribuída, esse resultado aqui é reflexo também de seis novas fazendas solares que foram adicionadas no trimestre. Estamos com um total de 82 usinas em operação, 324 megapico de capacidade instalada. Os investimentos no trimestre somaram 265 milhões, que foram 24% acima do registrado em 22. No final do trimestre, nós tínhamos aqui cerca de 13 mil clientes conectados, crescimento mais de 80%, quando comparado aqui com a evolução dos 9 meses de 23 com 22. Outro segmento aqui, desde a publicação da Portaria 50 de 2022, a Energisa tem se preparado com um papel relevante da abertura de mercado, com conquista de uma parcela expressiva dos clientes que poderão migrar para o Mercado Livre. A prova desse trabalho é que no trimestre vem acrescentando um crescimento expressivo de novos contratos firmados, uma boa parcela desse na modalidade de varejista. Comparando aqui o terceiro tri de 22, o crescimento foi de 856%. Nos 9 meses de 23, o crescimento foi de 765%. E do segundo para o terceiro trimestre, crescendo 75%. Atualmente, nós temos uma base aqui de 453 clientes na comercializadora, e neste ano já vendemos 2.746 gigawatt-hora. Finalizando o destaque aqui da Energisa, no trimestre a gente anunciou aqui a aquisição da Agrico, o Ricardo mencionou no início da apresentação. É uma empresa de compostagem de resíduos orgânicos industriais para produção de biofertilizante. Ela foi adquirida em agosto desse ano e representou o ingresso aqui do Grupo Energias no setor de produção e comercialização de gás natural renovável, o que é um grande vetor aqui para a transição energética do Brasil. A empresa hoje já faz compostagem, são 250 toneladas de resíduo orgânico, oriundos aqui da agroindústria, para a produção de biofertilizante. Futuramente, a usina permitirá a produção de biogás e biometano, além do biofertilizante. Ela é localizada na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina. Esse estado possui o quarto maior volume de frigoríficos e indústrias de laticínio do país, ou seja, tem matéria-prima abundante e alto potencial de consumo de biometano e biofertilizantes na região. A inclusão do biogás e biometano no portfólio de soluções energéticas que nós oferecemos reforça o nosso compromisso de ajudar os clientes a fazer essa transição energética com combustível que reduzem aqui em até 90% as emissões. Bem, finalizo aqui a apresentação do resultado do terceiro trimestre e ficamos à disposição aqui para eventuais perguntas. Então, operadora, por favor.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú. Marcelo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Marcelo, pode prosseguir, por favor? Marcelo, pode prosseguir, por favor?
Se ele não conseguir, operadora, talvez se ele mandar por escrito no chat, a gente pode repetir aqui, né? Já tem pergunta? Olivia, você pode fazer a pergunta dele? Aí você fala aqui, abre seu microfone, por favor.
Falo sim. Bom, a pergunta do Marcelo, talvez ele tenha tido algum tipo de problema técnico. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu declarações que achava que o processo de renovação de concessão de distribuição tinha que passar pelo Congresso. O meio político voltou a levantar esse ponto depois da queda de energia por tempo prolongado que tivemos em São Paulo por conta das chuvas. Como vocês estão vendo esse risco?
Acho que
Bom, Marcelo.
Fernando, por favor.
Bom, Marcelo, nós entendemos que o processo de prorrogação está sendo bem conduzido pelo Ministério de Minas e Energia e também pelo TCU. O atual arcabouço legal já é suficiente, já dá respaldo para que esse processo de prorrogação não onerosa siga adiante. O próprio ministro já deu declaração nesse sentido. Mas é lógico que o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para acompanhar e também para legislar sobre esse tema. Mas esse tema se caracteriza como uma política pública de longo prazo e, portanto, não deveria ser influenciado por eventos extraordinários e conjunturais. Eventos meteorológicos extremos, eles precisam ser mitigados com investimento para a melhoria da resiliência da rede. Boa coordenação com prefeituras, com defesa civil estadual, para mobilização na hora da catástrofe. E para atrair capital para realizar esses investimentos, a melhor forma é através da prorrogação não onerosa. As distribuidoras continuam defendendo que não existe um excedente financeiro a ser capturado, seja na forma de pagamento de outorga ou de investimento a fundo perdido, sem reflexo na tarifa. Uma vez que o atual modelo de regulação do segmento de distribuição já faz a captura de excedentes obtidos pelos ganhos de eficiência a cada 4 ou 5 anos. Então, assim, vemos com muita naturalidade essa discussão no Congresso, debateremos com eles, mas acreditamos que o processo segue adiante como está sendo feito até o momento.
Obrigada pela resposta. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Júlia Zaniolo, analista sell-side Santander. Júlia, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Júlia, pode prosseguir, por favor.
Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver a pergunta aqui em relação ao segmento de gás, né? Como vai ser a estratégia de vocês para frente? Primeiro, o que vocês estão vendo de novas oportunidades no mercado de gás? E qual que é a ideia, né? Se vocês vão primeiro consolidar esse gás, aprender com a concessão para depois partir para novos investimentos, ou se vocês já estão avaliando novas oportunidades no mercado de gás, desde já. Obrigada.
Ricardo, você quer responder essa?
Não, agora sim.
Ricardo?
Não.
O Fábio também está.
Desculpa, pessoal, nós estamos aqui na mesma sala.
Pode desligar o som.
É, eu estava com um problema aqui no áudio, eu estava tentando achar uma saída melhor aqui. Bom, a pergunta é uma pergunta exploratória sobre o que que a gente vai fazer com relação a novas oportunidades. Normalmente a gente não comenta muito sobre, ou especula sobre, compras de outras empresas, enfim. Mas a empresa está passando agora por primeira fase de conhecer mais a atividade, como você mesmo trouxe. E poder realmente estar capacitada para esses outros movimentos, tá? Nós adquirimos essa empresa em março, assumimos a empresa no dia 7 de julho, então temos poucos meses aqui na atividade. Mas eu diria o seguinte: nós somos rápidos em aprender as coisas e vamos avaliar as coisas lá na frente, mas eu acho que precisa primeiro. Entender que a gente ainda tem que consolidar todo o trabalho aqui na ESGás, que é um trabalho que envolve capturar relevantes oportunidades de crescimento aqui no Estado. Acredito que, com maior maturidade, a gente vai poder examinar oportunidades no mercado.
Vamos à nossa próxima pergunta. É do Daniel Travitsky, analista sell-side, Banco Safra. Daniel, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira é com relação aqui, é uma dúvida, na verdade, tá? Se vocês puderem explorar um pouquinho para a gente a composição aqui dos valores incluídos aqui na linha de fornecimento não faturado, a gente notou aqui valores significativos nessa linha, né? Principalmente aumentando bastante ano contra ano. Então, só para entender aqui qual que é o nível recorrente que a gente poderia esperar dessa conta olhando para frente, né? E por que que isso teve esse aumento tão significativo. E a segunda pergunta aqui, ainda no tema de alocação de capital, né? Mais para entender realmente o que que vocês estão olhando, né, para o ano que vem, porque a gente tem leilões de transmissão, né, no final desse ano, no começo do ano que vem, né, e realmente tem muitas oportunidades do mercado de gás aí para frente, né? Então é mais para entender o que é prioridade, né, para avaliação aí da companhia, olhando, pensando em 2024. Obrigado.
Boa tarde, Daniel. Bem, sobre o não faturado, né? Isso é obviamente em função do aumento de temperatura que sempre acontece isso. E você tem as questões de calendário também, tá? Então, assim, eu gosto de olhar o não faturado, por exemplo, de base anuais, tá? Em vez de ficar olhando base trimestral, tá? Porque ele pode sofrer essa volatilidade em função de temperaturas e calendários, tá? Você vê que o não faturado percentualmente perante o faturamento em 12 meses, ele tende a ser pequeno, tá? No final, né? Então, assim, é difícil a gente falar de uma projeção. Ele tende a se normalizar ao longo de 12 meses, tá? Com alguma diferença, questão de, como te falei, calendário e temperatura, né, cara? Sobre os investimentos, mais ou menos dentro da linha com que o Ricardo falou, né? Assim, é difícil a gente sair especulando aqui, que eu vou olhar investimento A, ou B ou C aqui, né? Mas eu diria que nós estamos sempre analisando oportunidades, né? Nós temos um time aqui que sempre analisa os leilões de transmissão. Continuaremos a analisar oportunidades de transmissão, tá? Vamos estudar, tá? Aí, obviamente, depende das condições. Vamos dizer, do momento, né? E fornecimento, é muito volátil você chegar a afirmar agora que, ó, eu vou jogar todo o esforço nesse leilão aqui ou no outro, porque depende das condições de fornecimento também de EPCista e equipamento, né?
Legal, pessoal. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo.
É, operador, parece que eu estou vendo aqui pelo chat que não tem mais perguntas, né? Então, acho que nós podemos, então, encerrar a conferência, agradecer a presença de todos. Muito boa tarde.
Perfeito. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Encerramos a videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2023. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenha uma boa tarde.
Boa tarde, Carol.
Boa tarde.